Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar ou levanta a sua cada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. Do HBNSB.com.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite. Nós estamos começando o Estação Basquete de número 24, cujo tema é Fora das Quatro Linhas, Perde a Linha. Falaremos no programa de hoje dos barracos dos atletas, os barracos que eles causam fora das quadras. Para falar sobre esse assunto, para trazer um pouco do que veremos no programa, ele que causa nas suas horas vagas, mas com muita responsabilidade, afinal é um funcionário público. Marcos do Amaral Jorge.
Muito obrigado, boa noite, Miguel. Boa noite, boa noite ouvintes. Boa noite. Boa noite, colegas da mesa. É, fácil falar do jogador que causa, né? Mas o que eu pretendo mostrar no Jimmy, que é o bloco que a gente sempre traz uns áudios para o ouvinte ouvir, é o que os jogadores são obrigados a ouvir, ou ler, no caso das redes sociais. Então, nós vamos ver os atletas, vamos ouvir os atletas lendo mensagens não tão simpáticas no Twitter.
Não tão simpáticas, né?
Exatamente. Olha, ele que é sim muito simpático, Rafael Gonzaga, o que você nos traz no programa de hoje?
Boa noite, Miguelito. Boa noite, Dedé.
Boa noite.
Todo mundo. Tá rolando muito barraco por aí, né? Nessas temporadas. E a gente, na verdade, no Bola ao Sexto, a gente foi buscar qual é o maior barraco que a gente considerou que já rolou na história da NBA.
Ô, louco! E
talvez vocês superem.
O maior barraco.
A maior vergonha da história da NBA. Vamos falar assim.
Opa! Ele que construiu o maior barraco da região, Leandro e a mim.
Meu Deus do céu, hein?
Boa, hein, Leandro? Não
que
sabia
coisa,
disso.
Hein? Vocês estão bons?
Sim, bom, Leandro.
Eu queria dar oi pra vocês e pros amigos da mesa aqui, né? Pros amigos entre si, né? Eu acho que não é amigo da mesa, mas enfim. Eu comparei o LeBron James com a Dercy Gonçalves agora há pouco, né? Eu tava pensando, né?
Legal.
Explica. Você foi bem. Achei que foi justa, na verdade.
É. Pessoal, quando o pessoal do basquete brasileiro soube que o programa Estação Basquete ia falar sobre barraco, resolveu armar um barraco. Teve barraco nos playoffs do NBB. A gente fala um pouquinho disso mais pra frente. E fala também sobre as maravilhas técnicas nos jogos do nosso basquetão aí, que aconteceram em pleno. Vai parecer um replay de alguma coisa que eu já falei aqui na um mês atrás, quatro semanas atrás.
Polêmico.
Vocês não perdem por esperar.
Polêmico.
Olha, mais uma vez, ele que não perde por esperar e nunca perdeu, Gustavo Bataglia, o que você nos traz hoje?
Boa noite, rapaziada. Boa noite aí, ouvinte. Hoje no quadro Assistência Cultural, que a gente fala um pouco sobre cultura, falar sobre um cara que é muito polêmico na liga e um barraco dele antes dele entrar na NBA, né? Quando ele tinha 17 aninhos de idade, já era um causador de barracos.
Não pode falar o nome?
Ainda não.
Ainda não, é surpresa. Bom, ele com 17 aninhos já era um grande causador de barracos e ainda seus 20 e poucos anos. André Cavalieri, na escuta?
Opa, na escuta.
Rapaz, que voz Grossa.
Eu sempre entro meio gritando, né? Não é culpa minha, é culpa da mesa de som aí.
Boa.
E eu com 17 anos causava muito, porque foi a época que eu entrei na faculdade e conheci vocês, né, cara? Oh, isso aconteceu mesmo.
A culpa é nossa, então.
É, assuma as suas responsabilidades, parça.
Essas suas responsabilidades, parça.
Ô, Miguel. Oi, fala aí. Rafa, tudo bem? Não falei oi pra você. Tudo bem, Rafa? Você tá bem?
Não, melhor agora, Dedé.
Muito bem. O DDD dessa semana, ô Miguel, ele vai oficializar a presença do quadro E Se? Nesse programa.
Ah, muito bom.
E Se?
Que legal.
Eu não vou falar do dia que o Michael Jordan quase assinou com o Vasco, mas eu vou falar do dia que o Will Chamberlain quase lutou com o Muhammad Ali.
Olha só.
Olha lá.
Quem?
Muhammad Ali.
Olha, não, Cassius, mas, Cassius Clay.
Boxeador.
Exato.
Exatamente. Boa, bom, ainda teremos no programa de hoje uma trilha com artistas que também, fora das quatro linhas do palco, perdem a linha. É isso aí, já está no ar o Estação Basquete, que você já sabe, é uma parceria da Rádio Central 3 com o blog Homens Brancos Não Sabem Blogar. É isso aí.
A Semana em Posses.
Esse é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, o quadro em que discutimos uma notícia da semana no tempo de uma posse de bola. Nessa semana, estrearemos a voz
finalmente
de Giuliano Galli.
Aê, Gil, até que enfim.
Propondo discussões.
A maior promessa de 2015 era essa voz do Giuliano Galli.
Exato, e ela chega hoje, então vamos ouvir e responder ao que ele pergunta.
Salve, salve, pessoal do Estação Basquete. Que prazer estar falando com vocês pela primeira vez aqui nesse formato. E que saudades de estar aí no estúdio gravando esse programa, que é sempre uma grande atração, né? Bom, mas chega de lero-lero e vamos logo para a primeira pergunta desse giro de notícias. Primeira pergunta que trata, é claro, do final da temporada regular, que depois de mais de 6 meses e quase 1.200 jogos, vai finalmente terminar nessa quarta-feira. Meu Deus, que alegria, uma salva de palmas pro final da temporada regular, por favor. Ao longo do ano foram vários jogos bons, outros nem tanto, diversas surpresas, algumas decepções e grandes performances individuais. Pensando nisso, nas estrelas, nos grandes nomes e quem vende muita camisa, o que eu quero saber é qual que é o quinteto ideal da temporada, a seleção do ano. Mas para isso eu vou propor um desafio diferente. Eu quero que cada integrante da nossa mesa, aí no estúdio, indique um nome. Da seguinte forma, os nossos armadores indicam os dois armadores, o Leandro Yamin indica um dos alas, o Rafael Gonzaga fala quem foi o power forward, como ele gosta de dizer, e o Dedé, lá de Toronto, fala quem foi o melhor pivô do ano. Pode ser? A bola tá aí com vocês, quero ver.
Bom, armador, acho que não tem dúvida, né? Stephen Curry é o meu voto.
Ala, armador, James Harden.
Número 3, LeBron.
Power forward, Anthony Davis, sem dúvida, hein?
Pivô, Mark Gasol.
Mark Gasol, né?
Não tem outra opção?
Mark Gasol, não tem show aqui não, aqui é eficiência, cara.
Ah,
eficiência.
Tá certo, entendi. É.
Acabou? Ganhamos?
Muito bom,
ganhamos.
Acho que ganharam, sim.
Tranquilidade.
É... Alguém tem algo para falar, questionar do voto do outro?
Acho
eu tenho
que
algo para falar.
Eu também tenho algo a falar, que é a ausência do Westbrook. Que se é para colocar alguém no sexto lugar ou em algum lugar, acho que é o Westbrook que devia estar
se
aí.
Se a gente tivesse o melhor sexto homem, seria o Westbrook?
É que é outro prêmio, né?
Tô brincando.
Ou fazer um time com três ali, três armadores, não armadores. E aí joga o LeBron para power forward.
A gente levou em consideração que cada um vai jogar na sua posição, né? Se fosse para escolher um time para entrar em quadra, pode ser que as opções tivessem sido diferentes.
E Dedé, qual a sua ressalva?
Não tenho não é ressalva. Só fiquei muito feliz com o Gil. Gostei, achei muito fofinha essa apresentação do Gil, todo articulado. Vocês não gostaram? Eu gostei. Eu queria dar um parabéns pro Gil quando ele escutar esse programa. Ele vai ficar feliz com o resultado.
Ele tá feliz. O Celtic está chegando nos playoffs meio que do nada. E ele tá todo... Tá num bom humor danado.
Exatamente. Exato.
É. Então vamos ouvir a bela voz de Juliano Galli com a sua segunda pergunta.
O programa de hoje é sobre tretas, barracos, confusões. Mas como eu sou um cara pacífico, eu vou falar de brigas, mas de brigas dentro de quadra. Brigas dentro das regras. Vou falar, claro, da briga pelos playoffs. Hoje é segunda-feira, a temporada termina na quarta, mas ainda tem time que não sabe se já vai entrar de férias ou se vai ter a chance de trilhar o glorioso caminho do mata-mata da NBA. No leste, a disputa por duas vagas é entre Boston, Brooklyn, Indiana e Miami, que precisa de um milagre, mas ainda tem chance. No oeste, a última vaga será de New Orleans ou de Oklahoma. Rapidinho, eu quero saber de cada um. Quem fica com essas derradeiras vagas para a pós-temporada da NBA?
Uma das minhas apostas, apesar de ser um dos times com menos chances, é o Indiana Pacers.
Eu acho que Boston, Brooklyn e New Orleans.
A história mais legal até agora desse melee aí é o do Oklahoma, então eu tô com o Oklahoma, tô torcendo para eles.
Eu tinha falado que o Indiana classificava no lugar do Miami, eu acho que é Boston e Indiana.
Sabe que o Indiana tá vindo bem, né? Tem um dos times é o melhor agora.
Boston Pacers.
Toco em André Cavalier.
Tomou
uma
ideia, tava essa.
No meu deu tempo, eu te leio no Skype.
É, beleza. Então a gente vai aceitar igual no...
Vai ter um review, Dedé, e depois a gente avisa se foi sexto ou não, tá?
Se rolou ou não.
Tá bom. O Brooklyn Pacers tá com 5 vitórias seguidas, não é isso? Tá indo bem.
O Brooklyn tá perdendo, nesse momento, nessa noite de segunda-feira, quando gravamos ao vivo o programa, uma partida de fundamental importância para
é, só um, pra abrir. Uma passada rápida na tabela, na Conferência Leste, classificados hoje estariam Boston e Brooklyn, Indiana e Miami estão brigando por classificação. E na Conferência Oeste, o New Orleans estaria classificado e o Oklahoma estaria fora.
Ali no caso do Pacers, acho que nenhum deles tem uns confrontos muito complicados, uns Spurs na frente. O Pacers que eu tava vendo, além das vitórias, ele tem Washington e Memphis adiante nos dois próximos jogos. É totalmente ganhável, vamos dizer assim.
É, depende, né?
Não, mas é ganhável porque eu inclusive nem coloquei, eu ia colocar esse jogo entre Indiana e Memphis como dica da semana, acho que eu não coloquei, porque o Memphis não tem muito a perder. Quer dizer, ele tá disputando ali colocação, manda de quadra, mas enfim. Mas acho que o Memphis... Memphis vai chegar mais tranquilo no final da temporada, eu acho.
A disputa por quadra ela é levada a sério, né? Não é, tudo bem, o Memphis não tem nada a perder porque tá classificado já faz duas semanas, mas ganhar um mando de quadra para fazer um playoff contra um Dallas, contra o Spurs, vale a pena, né?
Muito bom, vocês já estão, pelo que eu estou sentindo, adiantando a próxima pergunta de Juliano Galli. Então, vamos a ela.
Vocês devem ter ficado tão surpresos, porém não tão felizes quanto eu, com as duas vitórias que o Boston impôs ao Cleveland durante a semana, né? Foram duas surras nesse duelo que, ao que tudo indica, vai se repetir nos playoffs. Mas e aí, foi bom pro Cleveland perder? Foi ruim pro Celtics ganhar? Não sei. Do outro lado do mapa, no oeste, a coisa tá tão equilibrada que seria possível um time administrar um jogo ou outro, pensando ali em ficar em sexto, sétimo... Não sei, talvez para pegar um adversário teoricamente mais fraco na fase final. Bom, dito isso, o que eu quero saber de vocês é... Será que existe isso mesmo? Será que tem time que tira o pé, não faz muita questão de vencer, pensando num adversário teoricamente mais fácil na fase final? Ou isso é intriguinha barata e, na verdade, todo mundo respeita o espírito esportivo e entra para ganhar tudo que é jogo?
Eu acho que tem um negócio, mas não acredito que agora no playoff, pelo menos esse jogo de Heat Celtics, tenha havido algum tipo de vontade.
O Cleveland, não. Acho que tem sim. Alguns times vão tirar o pé e a gente vai ver isso acontecer.
Na minha Bíblia, que é o livro do Magic Johnson, ele fala que tem, então tem.
Eu sou torcedor do Celtics, também gostei bastante. E eu acho que também não tem, não. Perderam mesmo.
Nossa, que mentira que eles perderam porque o Celtics ganhou, né?
Acho que perderam, eles simplesmente já estão classificados e não estão querendo. Você viu o time que jogou?
Então, Cavaliers? Justamente, eles perderam de propósito. É isso que você está falando.
Não, cara, eu acho que não. Poupar jogadores não significa perder de propósito.
O San Antonio fez isso a temporada inteira.
Poupar
né?
jogadores é simplesmente você não entrar com os melhores caras para não arriscar uma lesão ou coisa do gênero, que é bem diferente.
Você pega, por exemplo, o Spurs, né? Que estava classificado e está atropelando todo mundo nessa reta final. Ele está numa situação agora que ele vai pegar o Dallas Mavericks. que acho que ele, do fundão ali, do Oeste, é o pior time para jogar contra o Spurs.
É, eu ia falar exatamente isso, que eu tava lendo hoje umas matérias falando exatamente isso, que o Dallas agora, o Dirk Nowitzki parece que ele engatou na temporada nesse último mês, e que tem time que não gosta de jogar contra o Dirk Nowitzki, que pode ser que role tirar um pouco o pé para não ter que encarar o alemão nos playoffs, porque a gente sabe que no playoff o cara ele é embaçado.
E o raciocínio pra mim é igualzinho que passa pelo Cleveland com relação até o risco de enfrentar o Indiana na primeira fase, cara. Os caras não querem enfrentar o Indiana. Os caras estão garantidos na segunda posição e eles estão decidindo quem que eles vão enfrentar. Basicamente é isso. Pra eles é muito melhor jogar contra um time que só tem cara que nunca chegou nos playoffs, que é o time dos Celtics, que não tem um grande astro. Tem o grande astro, quem? O Evan Turner, o Isaiah Thomas, entendeu? Tipo, não tem um puta cara. Eles preferem jogar contra esses caras que jogar contra o Indiana embalado, entendeu? Que tem um pivôzão lá segurando os rebotes, tem o Paul George voltando, enfim. Eu acho que foi muito proposital, sim. Eu acho que foi totalmente consciente essa tática aí deles.
Mas lembrando que o Cleveland tá em segundo e não perde o segundo, né? Então...
É, exatamente.
Não acho que o Indiana represente um perigo, assim. Não acho que eles estão... É, o Paul George, se você falar do Hibbert, por exemplo, não acho que eles têm alguma... Bom, enfim.
Enfim, chegamos ao fim do grande giro de notícias com o Juliano Galli.
Boa, Gil.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Esse é o Dime que não estou sonhando, quadro das grandes sonoras. Talvez nem tão grandes assim, do basquetebol mundial. E hoje, Crovis?
Hoje já vamos começar o barraco, né? Vamos começar o barraco de leve, que é essa questão. Muito jogador, às vezes, se lê a notícia dele xingando muito no Twitter, né? Responde um fã de um jeito mais atravessado. Mas a gente nunca ouve o outro lado. Qual é o outro lado? O que, que os jogadores escutam pelas redes sociais? E aí um apresentador desses talk show norte-americanos, muito engraçadinhos, teve a brilhante ideia de convocar os atletas da NBA para lerem os próprios tweets que recebem, e sem avisá-los do conteúdo. Então você vai ver Ron Artest, Kobe Bryant, Chris Paul, todo lendo mensagens simpáticas no Twitter. Vamos dar uma olhada.
What's the difference between Ron Artest and made a world peace? Nothing. They are both huge pieces of
Has anyone noticed that Chris Paul has Michael Jackson's original nose?
Remember when Kobe Bryant used to dunk and it wasn't a surprise? Now every time he dunks, it's a big deal. Yeah, I remember that.
Jalen Rose, you're not very good at your new job. Your command of the language is poor. Your analysis is subpar. Your inferiority to your peer. Whatever.
I would kill my parents if they named me Paul George. That's an ugly ass name.
Michael Carter Williams is all hype. Dude is straight up awful.
Wow.
Chris Paul has Rice Krispie d- He not legend.
Chris Humphreys, you. You're so pathetic. Seriously, kill yourself, please. XX.
Nate Robinson can't do a pick and roll properly. He can't see over anybody. Technically, that's true.
Stephen Curry's facial hair is a little puby. And while we're on the subject, your teeth need some work. Come on, man. That's. Come on, man.
DeMarcus Cousins is an emotional lesbian.
If anything ever happens to the guy that does the voice of Cookie Monster, I can sleep at night knowing we have Dikembe Mutombo as a backup. That's fine.
Oh, quem que é esse último aí? Essa voz de.
É o Dikembe Mutombo.
É o Mutombo, né? É o Mutombo.
Que ele é um dublador da voz do Cookie Monster, é o Come Come, né? Da Vila Sésamo. Não sei se vocês estão familiarizados com o Come Come.
Boa, Come Come. Parece da a voz do Doc Rivers.
Eu pesquisei, né?
Vila Sésamo.
Perdão.
Tá. Mas os grandes destaques, acho que a gente podia só pro ouvinte, né, destacar o nariz do Michael Jackson, do Chris Paul. É.
Eu gostei do Nate Robinson, né, que ele falou que ele não enxerga mesmo, né?
E o que ele chamou o Cousin, da Marcus Cousin?
Lésbica,
alguma coisa.
Ela era emocional.
Lésbica emocional.
E a barba do Stephen Curry, que parece.
Não, o cabelo, né? Cabelo. Parece pelo pubiano.
Mas o que é verdade, tem uns que são bem, bem verdade. Esse do Michael Carter Williams eu concordo plenamente.
Qual que era
o hype? Oi?
Qual que era dele?
Que o cara fala, o Michael Carter Williams é modinha, mas ele é ruim pra caralho. E eu concordo. Se você for ver, pega esses caras, se você gosta de estatísticas dessas coisas, os caras têm essas cartelas que mostram o chute das pessoas, né? De onde que acerta, de onde que erra e tal. O Michael Carter Williams, de todos os lugares da quadra, tem média inferior à média da NBA. Impressionante, o cara não acerta.
Ele é um cara que vive do primeiro jogo da carreira mesmo, né?
É o Alexandre Pato do basquete.
Os dois primeiros, né?
Não, mas ele foi o jogador mais jovem a fazer um triple-double, pô. Ele tá na história.
Isso é verdade, mas jovem, vale a pena dar uma conectada nesse cara mesmo.
Com certeza.
E ele agora...
Ele tá na história também. Ele tá na história também como o cara que perdeu mais jogos seguidos, né?
Também tem isso.
Chupa.
Muito bom. Esse foi o Jimmy que não estou sonhando numa pegada bem trash talk. Bom, nós vamos chegar no nosso intervalo musical e sobre causar fora das quatro linhas, né? Perder a linha fora das quatro linhas... Nós vamos de uma artista que era especialista nisso, nos deixou recentemente, não me deixou a mim porque eu nunca tive contato com ela, né? Mas deixou o mundo há pouco. Iremos de Amy Winehouse com You Know I'm No Good.
Cheating. Trash Talk com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Olá, queridos amigos do Brasil.
E do Canadá.
Do Canadá também, é claro. Aqui nós, americanos, não nos importamos muito com o Canadá. Bom, começando esse trash... saúde, saúde, hein?
Começou com trash talk já, né?
Bless you.
Boa, garoto.
Bom, vamos começar esse trash talk.
Risada, tudo bem. Eu não espiei, não. Dei risada. Mas tudo bem, desculpado. Prossiga.
Ok, e o programa que vai falar sobre esse pessoal que perde a linha quando sai das quatro linhas, e com, nós começaremos com uma notícia que agitou o mundo da NBA nesses últimos dias, e não estamos falando do career high de Westbrook ontem, domingo, mas sim do ala Chris Copeland, do Indiana Pacers, que foi esfaqueado numa boate de Nova York.
Nossa.
Sim, um jovem de 20 anos se envolveu, esse é o relato, né? Um jovem de 20 anos se envolveu numa discussão de Chris com sua esposa. Chris teria repreendido o menino, que teria puxado uma faca e atingido Chris, sua mulher e uma outra mulher, uma terceira.
Pra
para completar essa história, Thabo Sefolosha e Pero Antic, do Atlanta Hawks, que também estavam nessa boate... Segundo a polícia, eles atrapalharam a reconstituição do crime e foram presos. E nessa prisão, Sefolosha teve o tornozelo quebrado quando um policial tentou imobilizá-lo. O que vocês acharam desse, disso tudo?
Que fita, hein?
Oh, yeah.
Que treta.
Nossa, eu não consegui entender. O cara foi separar a briga, daí ele ficou bravo, e daí, além de não separar a briga, ele esfaqueou a mulher também.
Então, um jeito de separar a briga. Então,
exato, pra ele é assim, casais não tem que brigar, mas se é pra brigar, é pra brigar com faca, pra brigar direito, né?
Vamos brigar direito.
O sujeito estava com uma navalha, e aí as mulheres tentaram separar a briga, e tinha uma navalha no meio, né? E aí uma navalha no meio de uma briga...
culpa das mulheres, claro, claro.
Não, por isso que elas também foram esfaqueadas, só por isso.
É isso.
E os outros... E esse cara, só o Chris Copeland, coitado, o cara nem joga.
É, ele é...
Ele é um pobre coitado, que tava lá no, só pra acompanhar o time mesmo, ele não ia nem atuar. Ele, o máximo que ele fez foi vestir o uniforme de treino pra treinar uns 20 arremessos ali no período da tarde.
Eu acho que foi pra balada e saiu. O pior da história são os dois caras que nem do time deles são, estão no mesmo lugar e são presos porque estavam ali.
Não, então, mas sabe o que eu ouvi dessa história dos dois caras? Eles saíram e se ligaram que era ele. E aí eles tentaram meio que... corporativismo, né? Proteger o colega, porque tinha muita gente tirando foto, filmando, expondo, que poderia expor o cara, uma coisa que ninguém sabia direito o que tinha acontecido, ele era a vítima ali. E aí a polícia queria que limpasse a cena do crime. E eles se recusavam a limpar a cena do crime, porque, sei lá, como é que é a abordagem do policial também e tal. Então rolou aquela treta, aí tentaram algemar o cara resistiu, o Sefolosha. Por isso que ele foi pro chão.
Esse vídeo tá no blog, né?
Tá no blog. E o cara, agora ele perdeu a temporada, porque o cara é do Atlanta, não tem nada a ver com a história, e perdeu a temporada, o melhor time do leste tá sem um jogador, porque ele brigou na porta do bar.
Ele apanhou, na verdade, né? Ele não brigou com ninguém.
Mas se você falou, também não ia perder muito, mas é estranho a... Porque você vê o vídeo, eles já estão lá fora, já estão fora da boate... A polícia já tava prendendo. A história toda da participação dos dois é muito estranha.
O Antich, ele tá sentado no chão no vídeo, né?
Então, não, tá bem tudo já tinha acontecido quando o vídeo começa, né? Tudo isso já tinha acontecido.
Mas o vídeo passa só ele já tomando um mata-leão e sendo jogado no chão.
É, ele tá sendo algemado naquela hora.
Tudo que eu tô falando, eu li num link da Vice Sports, que é um site bem interessante, inclusive, que eu recomendo. Que eles meio que destrincharam essa história toda, conversando com polícia, com gente que tava ali e tal.
Uma boa referência, então, é isso.
E é uma boa referência, porque no fim, às vezes, a gente acaba só vendo...
Eu vi no TMZ mesmo.
É, o TMZ põe o vídeo lá e não tá preocupado em explicar nada.
Ele só quer o barraco mesmo.
Muito bom. Para fechar esse Trash Talk nessa homenagem, eu queria relembrar um caso bem polêmico, que envolveu um grande astro da NBA também fora das quatro linhas e que, coincidentemente, tem o número desse programa. 24. De quem eu estou falando?
Kobe.
Paul George.
Kobe.
Paul George é 13 agora.
Kobe teve uma acusação de estupro contra sua pessoa em 2003. A vítima seria uma recepcionista do hotel em que Kobe ficou hospedado enquanto tratava do joelho. A moça teria sido assediada por Kobe, que negou tudo, sempre dizendo que foi tudo consentido naquele momento. Esse caso foi arquivado um ano depois, as partes entraram num acordo, pois, segundo os advogados, a defesa de Kobe, o que desqualificava a acusação, segundo os seus advogados, era que a moça, em exames, ficou provado que ela teve relação com outros três homens.
Rapaz.
Nessas 72 horas do caso Kobe. Então, agora um trash talk, abre aspas, para a advogada de Kobe Bryant. Ela disse assim: a jovem não merece confiança. E o caso ficou arquivado. Ou seja, por considerarem que ela era uma garota muito
levada,
assim, muito levada, se tirou uma acusação de estupro, né? Porque ela era saidinha também, né? Complicado, é. Não?
Quanto dinheiro que o Kobe tem para pagar um bom advogado, né?
Você sabe que essa história do Kobe e acusação de estupro é o que acabou com a amizade entre ele e o Kobe, entre ele e o Shaq, né? Ah, eles eram muito, muito amigos, né, até esse momento. E
foi nessa época do tricampeonato, né?
Exatamente. E parece que o Kobe, quando foi acusado, ele meio que se fechou, assim, não queria falar com ninguém e tal. E o Shaq falou pro agente dele, falou, liga pro Kobe, pergunta se ele não tá querendo nada aí e tal, né? Porque sabe como é que é a situação nessa hora, o cara não quer falar, mas de repente ele tá precisando de ajuda. E o Kobe não respondeu, ele ignorou o agente e tal. E aí um dia, num vestiário e tal, o Kobe meio que ficou puto, porque falou que ninguém defendia ele e tal, que ele tava fudido, perdão, desculpa a palavra, ele tava danado, porque todo mundo tava acusando ele, todo mundo acusando ele.
Ficou melhor.
Danado.
Tava danado.
Tererê da vida.
E aí todo mundo acusando ele e ninguém apareceu para ajudá-la. Aí o Shaquille O'Neal foi pra cima e falou, começou a falar um monte de palavrão, e falou, eu tentei te ajudar e você nunca quis me ajudar, então eu quero que você se pã.
Tadinho. A menina não, né? A menina não precisava de ajuda, só o Kobe, tadinho.
E aí eles nunca mais tiveram a mesma relação que eles tiveram. O Shaq, depois, no final dessa temporada, eles foram tricampeões, o Shaq foi embora, foi jogar no Miami, e acabou a parceria, acabou a amizade, acabou tudo.
Oh, é isso aí. Fala, Guilherme.
No que tange a vida sexual dessa moça aí, eu queria dizer que eu invejei, viu? Tá ativa, né? Eu queria estar ativo também.
Invejou porque você queria estar com Kobe e outros três homens em 72 horas?
Não. Só, eu falei, no que tange a atividade sexual apenas.
Ah, ok. Então, com essa declaração frustrada de André Cavalieri, fechamos o nosso Trash Talk de hoje. Tchau, gente.
Tchau, um beijo.
Tchau.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Chegamos naquele momento em que você quase já deixa os dentes escovados para ouvir a história de Rafael Gonzaga e já dormir na sequência. E hoje, Rafael?
Bom, vamos lá. Hoje, eu acho que eu sou um pouco como o Gil, eu também sou um pouco mais pacífico, e eu queria levantar no Bola ao Cesto hoje como quadro o episódio de maior barraco da história da NBA. Na verdade, não foi uma briga, até porque já tiveram muitas brigas, muitas confusões fora de quadra, assim como no nosso futebol brasileiro. Os nossos atletas da NBA também não são muito... Tony Parker, por exemplo, já levou uma garrafada numa briga.
O vídeo dessa briga é assustador.
É a guerra das garrafas.
É a guerra das garrafas. Assim,
pra vocês saberem, Chris Brown e Drake, dois rappers americanos, estavam numa balada junto com Tony Parker. Enfim, rolou uma briguinha lá. Tony Parker saiu com uma garrafada no olho e uma retina arranhada.
Tranquilo.
Charles Barkley também uma vez já resolveu discutir com um cara e jogou ele por uma janela de vidro. É, pouca coisa.
Discordância de ideias.
Isso.
Defenestrou ele. Isso. Defenestrou.
Paul Pierce também já tomou 10 facadas nas costas. Também nada demais, né? A gente reclamando do Copa.
E parece que essa do Paul Pierce, o que salvou ele, talvez até da morte, foi porque ele tava com uma jaqueta de couro. E ele era uma promessa do Boston na época. Se ele morre ali, ou se já era ali, o Boston ia continuar na fila até hoje.
Mais um trauma.
Do Lembaias até hoje.
Pois é, mas no nosso Bola ao Sexto a gente vai destacar um outro barraco, um barraco mais moral, que não foi uma briga. A nossa história começa em 29 de julho de 2008, no Tribunal de Justiça de Nova York. O réu, até então, pede o microfone e fala: "Eu trouxe vergonha pra mim, pra minha família e pra minha profissão." Foi assim que Tim Donaghy, um árbitro da NBA com mais de 13 anos de experiência, confessou e foi condenado a 15 meses de prisão por manipular os jogos da NBA. Exatamente, a NBA já teve o seu Edilson Pereira de Carvalho. Não somos os únicos nesse...
Tá vendo?
Tá vendo? O que aconteceu? O ex-árbitro, ele admitiu que ele vendia informações internas da NBA, inclusive algumas informações de jogadores, coisas pessoais pra caramba que jogadores estavam passando, pra alguns apostadores, do banco de apostas de Nova York. E ele mesmo, o espertão, apostou em alguns jogos que ele ia apitar.
Mas é óbvio, né?
Inclusive, os árbitros, isso é uma coisa que eu não sabia, os árbitros são proibidos de jogar qualquer coisa. Inclusive, eles não podem nem ir pra Vegas, eles não podem ir pra um cassino. Pela regra, eles não podem apostar nada. E quando rolou isso, inclusive, eles descobriram... Descobriram não, né? Basicamente, eles fizeram uma pesquisa e mais da metade já tinha admitido jogado em alguma coisa. Mas nem pôquer os meninos podem jogar. Pois bem, e aí o negócio foi piorando, porque na final de 2008, isso foi em 2007, a temporada foi 2005, 6 e 6, 7. Em 2007 rolou essa denúncia que o New York Times fez, e em 2008 ele foi condenado, e na final, quando tava rolando as finais entre Boston e Lakers, ele mandou uma carta da prisão, inclusive denunciando mais 13 árbitros que estariam envolvidos nesse esquema. Inclusive, ele coloca na carta que em 2002, um certo time, que ele nem fala qual é, mas um certo time estava vencendo os playoffs por 3-2, e ele foi incentivado pela NBA, pela Liga, a fazer vistas grossas para as faltas de um time e marcar mais faltas para o time perdedor. Mesmo sem precisar falar quem era, o único que estava 3-2 ali foi para o jogo 7, foi Kings e Lakers. O Kings, enfim, sem expressão, com uma receita publicitária bem menor que o Lakers. Esse jogo, para vocês terem ideia, não foi ele que apitou, ele está denunciando um outro árbitro. Terminou 106-102 para o Lakers. O Lakers teve 40 lances livres a favor, contra 25 do Kings. E além disso, ele marcou uma falta contra o Mike Bibby, depois que ele foi empurrado e recebeu uma cotovelada do Lakers. Ele marcou falta e ele do Kobe.
Mas
ele
marcou falta dele. Chororô clássico. Exatamente, na NBA, foi um chororô clássico nessa série.
Essa série inteira, né? Não é só esse jogo.
E aí, quando ele denunciou, aí começou aquele negócio do hotel, eu já sabia, as mágoas, as feridas foram reabertas. Enfim, a história termina com o Tim Donaghy escrevendo um livro sobre essa falcatrua toda. Foi ameaçado na prisão, começaram a surgir várias teorias da conspiração que a NBA estaria tentando apagar o cidadão, mas nada aconteceu, ele ficou preso 15 meses, foi solto, conseguiu ganhar R$1,5 milhão com esse livro aí depois, num processo que ele fez contra a editora, e no final do dia só ele foi condenado e mais nenhum outro árbitro, foi um lance de um homem só.
Por que será, né?
Não sei.
Ah, é o Tiradentes, é o Tiradentes.
O Brasil só teve um Edilson Pereira de Carvalho também, né?
E o Lakers foi campeão.
O Lakers foi campeão, exatamente.
Isso, muito obrigado, Miguel.
Muito polêmico. Já pode dormir agora, ouvinte, mas não durma não, porque o programa ainda continua por mais alguns minutos aí. Então, fica acordado. Eu sei que a história é muito boa para dormir, mas vamos seguir. Esse é o quadro Brasil, Zil, Zil, Zil.
Zil.
E teve polêmica e briga no playoff?
Primeiro eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa carona que o mundo inteiro pega nos playoffs da NBA, né? Porque o basquete brasileiro,
a playoff, Liga Filipina também.
A Euroleague é agora também, né? Por que não, né, fazer diferente, né, fazer em outro momento? É pra competir ou pegar a onda?
Mas é o lance do calendário unificado, né? Aí quando você faz um campeonato mundial, todo mundo tá num intervalo de férias.
É possível que o basquete brasileiro tenha que unificar com a NBA, né? São mundos tão distantes. Enfim, As oitavas de final, que são em quatro jogos, o Miguel, começaram no, no, na última quarta-feira. E estive em Franca, viu?
Opa, ô, louco!
É uma mentira. É, vamos lá.
Franca, você já comeu no restaurante lá, de basquete, Franca, ia fazer um mexer já, mandar um abraço pra você.
Franca e Palmeiras se enfrentaram, é o único confronto que não está 1-1, tá 2-0, pro Franca conseguiu cravar os seus manos. Mas o jogo 1, quando começou o primeiro período, o que aconteceu com 3 minutos de jogo?
Briga.
Não.
Droga.
Não.
Expulsão.
O relógio de uma das cestas pifou. Aí o jogo ficou parado por cerca de 20 minutos. E arruma, e desarruma. A moça, uma cena ridícula, a moça da mesária mexia no teclado, assim, pra achar um mau contato do teclado.
Ela tinha uma manha.
Ela tinha a manha do flipper, assim, pra... Beleza. O jogo correu. Todos tiveram a cacete e tudo mais. Dois dias depois, sexta-feira, jogo 2, Franca e Palmeiras. Começa o jogo, com 3 minutos, o que acontece?
Drogas.
Droga?
Drogas. Briga? Expulsão?
O relógio quebrou de novo. Aí é brincadeira, né? Aí você, no time do Franca, tem um técnico que não é... Não, o cara é pacífico, o tal do Lula Ferreira, né? Um cara pacífico, mas ele é grande, ficou bravo, foi reclamar. O jogo, de novo, ficou 15, 20 minutos parado, até o relógio voltar a funcionar. Isso já aconteceu quando o Brasil sediou um mês atrás a semifinal, o Final Four
da Liga das Américas.
Da Liga, né? Das Américas. A gente está com um probleminha tecnológico. Alô, Dilma.
Olha, Leandro e a mim. Não puxa esse alô, Dilma. Mas não, porque assim, a gente vai ter um problema com ouvintes também.
Pois é.
Mas deixa pra lá.
Complementando a fase de playoffs, Brasília e Pinheiros estão 1-1. São José e Paulistano jogam agora e também está 1-1. Jogo 3, o primeiro em São José dos Campos, está acontecendo agora. E na partida entre Minas e Macaé aconteceu um rolo, o segundo jogo. O jogo vencido pelos visitantes, o time do Macaé, que estava dando uma sova no começo do segundo período. O primeiro período do jogo foi bom, viu, Miguel? Terminou 13-7.
Foi. É universitário feminino, né?
Pois é, tava um estouro. Mas no segundo período o Macaé disparou. O jogo tava 13-11. E segundo o Demetrios, técnico do Minas, ele estava sendo alvo de uma má arbitragem. E gesticulava, ia pra mesa.
O Donahue, né? Pra lembrar a história agora.
O juiz deu uma técnica. Ele continuou reclamando, a segunda técnica foi com tchau e benção, ele foi expulso, querendo brigar, querendo levar alguém junto, ele estava realmente bastante irritado. O jogo foi para a prorrogação, na prorrogação o Macaé ganhou, o jogo terminou 81-80, grande atuação do Jamal. Eu queria ter dois A's no meu nome, ser Leandro, né?
É com dois A's?
Dois A's, Jamal.
Bonito.
E fez 1-1. E, pois é, o Minas perdeu um dos jogos em casa aí por um pouco de destempero. Porque tem muito mais time do que o Macaé.
Muito bom.
É isso aí.
É isso aí?
É isso aí. Tá tendo São José e Paulistano agora. Quem tá ouvindo em podcast não vai querer saber, porque o jogo já vai ter acabado, então dane-se o placar nesse momento. É isso aí, este é o Brasil Zilzil, viu, Miguel?
Muito legal. Nós vamos agora também para mais um intervalo musical. E nós escutaremos uma música de um grupo cujo integrante também participou de um barraco, vamos dizer, fora do palco. Foi talvez vítima de um abuso policial mais do que tudo, mas estamos falando de Mano Brown e dos Racionais MCs, como diria Caetano Veloso. Vamos ouvir Preto Zica, do novo álbum Cores e Valores.
Calculando seu cada centavo, ficaram cego e a meta toma seu lugar. Intravenosa, venenosa, via jugular. Eu não quero tá na pele dos que leve traz. Nem imaginar o sumariar desse rapaz. Salve, mas um truta meu assim me disse: negar dinheiro é o caralho, não fala tolices. Que nem boliche, ixi, pavorou. Mas o resultado é consequência que o mestre falou. É tudo um teste, ou é como o pé.
teste. Alastra e arrasta até que nada do nada me resta. O truta meu me disse que eu chego a estrala. Meu inimigo dá risada da sua fala, no sofá da sala. Como se fala uma bala, escolha sua. Comenda o fracasso do palhaço em plena luz da lua. Quem te ama nua, atua na sua mente. Faz você achar que o azar é só um mero presente. E aquela treta do passado se torna recente. Remanescente, dificilmente sai da guerra ciente. É deprimente, inocente, não olha pra frente. Em cada mente, o pensamento desse inconsequente. Ou indecente, gente, ou iminente. É quente, é simplesmente, são vários e vários doentes.
Fica truta meu, disse assim. E truta mó fita, truta meu, disse assim. Vai ver no preto, fica truta meu, disse assim. Mó fita, mó preto, truta meu, disse assim. Que fita, preto, fica truta meu, disse assim. E truta mó fita, truta meu, disse assim. Vai ver no preto, fica truta meu, disse assim. Mó fita, mó preto, truta meu, disse assim.
Pobre cultura, ditadura, pulou fora da política.
Como a Ditacuja é tão craque e crica que o pessoal na Paulista quer que ela volte para a política. Mas nós não queremos isso, e muito menos na cultura, e por isso trazemos o Assistência Cultural de hoje, que
vai falar sobre Allen Iverson.
Uhul.
O Kravis queria saber quem é. Você Allen
gosta
Iverson
de causar.
É, esse cara, ele é bem polêmico nas histórias da carreira inteira, né?
Ele é o cara.
Ele é bem um cara bem legal de se acompanhar. E o documentário que eu vou falar hoje chama No Crossover, The Trial of Allen Iverson, de 2010, do Steve James, que é o mesmo cara que fez o Hoop Dreams, né? Oh. O documentário clássico do basquetebol aí.
Gosta de problema, né? De questões.
Exatamente. Esse cara, na verdade, ele é lá da Virgínia, né? Que é a cidade onde o Allen Iverson estudou e foi criado e tal. Esse documentário, ele passa rapidinho, assim, não vou me alongar muito hoje. O documentário, ele fala sobre um pouco sobre a infância, Allen Iverson, problemas de família, um pai ausente, problema com mãe e irmã. E aí ele passa basicamente sobre um dia, que é o dia dos namorados de 1993, né? Que o Allen Iverson era jogador do high school lá na Virgínia, e ele sai com os amigos pro boliche, e lá no boliche ele começa a ser hostilizado pelos brancos do lugar, e sai um puta quebra-pau, cadeira voando, não sei o quê. E todos os meninos negros envolvidos na confusão são julgados e eles são julgados e todos acusados, né, de crime, de participarem da briga. E o Allen Iverson foi condenado a 15 anos de prisão e no final das contas ele cumpriu só 4 meses. E dizem até que a carreira dele deu uma... a cabeça dele deu uma desandada muito por conta desse processo. Porque todo o processo do julgamento dele é uma história muito conturbada e muito racista, assim. A história, o cara vai remexendo muitas coisas e vai provando por A mais B que todo o julgamento desses meninos, ele foi extremamente racista, né? E por isso que eles foram considerados culpados, né?
É legal que, assim, o Allen Iverson, apesar de estar ainda no colégio, antes da universidade, inclusive, mas ele já era um cara conhecido lá. Ele era um moleque famoso, vamos dizer assim. Ele
Exatamente.
Detonava no time de basquete, ele detonava no time de futebol americano. E lógico que não é o Allen Iverson.
Exatamente.
Então ele tem esse comportamento peculiar.
As duas grandes questões que o filme trata, na verdade, é isso, que é a primeira vez na Virgínia que essa questão racial, 1993, né, não estamos falando do começo do século, que as questões raciais, elas começam a ser mais questionadas, dos negros começam a tomar um pouco mais de poder e de voz para falar, e também o fato do Allen Iverson, com 17 anos, ele ter sido julgado como um adulto, né, outra questão que a gente fala muito aqui no Brasil da maioridade penal, e eles tratam um pouco sobre isso nesse documentário. Vale a pena ver, tem no YouTube, eu acho que esse, também tem Netflix americano, vale muito a pena.
Como que faz pra acessar o Netflix americano?
Depois, ouve o nosso programa número 18 que você vai descobrir como é que faz.
Basicamente, você tem que enganar o seu IP. Falsidade ideológica, você tem que falsificar a sua identidade, que nem você fazia pra ir na balada.
Mas
fora famoso. Dilma e fora a corrupção.
Mas RG é identidade, exato.
Mas eles conseguem bloquear isso, na verdade. Eles não têm interesse nenhum em bloquear e deixam você assistir.
Boa.
É isso aí. Este foi o Assistência Cultural de hoje. Antes de eu chamar o próximo quadro, que é o famoso DDD, eu queria ler para você, ouvinte, porque quando a gente estava pensando o título...
Pauta, né? Pauta
a pauta, a pauta desse programa, o título... O André Cavalieri fez um brainstorm no nosso grupo de WhatsApp. Então,
foi um brainstorm sozinho, né?
Sozinho. Todos os cérebros estavam contidos e o dele estava explodindo ali. Talvez porque um bigode excessivo ali no dia. Que... Mas vamos lá para os temas de André Cavalieri para o programa de hoje. Barracão de zinco.
Mentira.
Dois. Nos barracos da cidade.
Três.
Tabu se foloxa, tabu se fodeu.
Quatro.
Cidadão cana, com K.
Ai, cinco.
Sua mãe é uma astronauta.
Ah, isso eu gostei.
Enterrando a sua mão na cara.
Esse vídeo cacetado, né? Sua mãe é uma astronauta.
Voadora aérea. Basquete ensina a chutar a bola, a cara e a barriga.
Inspirado, tava inspirado, né?
E pra fechar, uma dúvida, que não é nem um tema, é uma dúvida. É, será que a gente podia dizer que os policiais ensinaram para o Tabu Cefoloxa como se faz um verdadeiro ankle breaker?
Parabéns, Pedro. É isso, Dedé.
Essa é a melhor. Então, depois dessa, vamos ouvir a chamada do quadro dele e o quadro de André Cavalieri.
Eu sou o D. Pode abaixar.
Manda brasa aí, André.
É. Muito obrigado.
Esse ai ai é tipo a Hebe, né? Senta no sofá assim, você fala, puto, o programa vai ser longo. Né? Ela senta, ai. É, gente, dor nas costas. O programa começa. Vai lá, né? Desculpa aí.
Vou falar primeiro dos jogos da semana, porque eu tinha falado depois que eu falo qual que é o meu quadro, e daí acho que tem ficado um pouco deslocado. Então, pra falar de uma vez, me livrar disso. Tá jogos bom. Da semana, é, bons de assistir, são todos na quarta-feira, que é o último dia da temporada regular. É, eu vou falar um que vocês vão estrear. Boston e Milwaukee. Vocês vão estrear, mas é um bom jogo, não, sabe por quê? Porque tá todo mundo falando do Boston ficar entre sétimo e oitavo, e o Milwaukee é o sexto. Tá logo ali em cima, um confronto direto, que se o Boston ganhar, pode ficar em sexto. Ninguém tá pensando nessa possibilidade, mas ó, pode acontecer. É, San Antonio Pelicans, no dia 21, desculpa, na quarta-feira também às 21 horas, é interessante porque o Pelicans está tentando ficar no, entre os oito. E às 22h30, que eu tinha cortado, mas eu voltei a falar porque o Gustavo Bataglia me convenceu de que é um bom jogo, Indiana e Memphis. Bem, isso tendo sido dito, eu quero saber quem do estúdio sabe dessa história do... Não, melhor, quem não sabe dessa história do Ali e do Chamberlain. Que eu sei que o Krovs sabe, o Alinho sabe.
Eu não sabia.
O Krovs, inclusive, estava vivo nessa época.
Me lembro bem.
O Krovs estava vivo, porque a gente está falando de 1971. O Krovs estava lá já, assim, né?
Não, o Krovs não estava vivo, não. Não vamos confundir o ouvinte. O Krovs nasceu em 70 e poucos.
É, um talvez não tenha sido.
Um ainda não.
Bem, mas a história é a seguinte, no dia 26 de julho de 1971, estava para acontecer no Astrodome de Houston uma luta de 15 rounds entre Muhammad Ali e Will Chamberlain.
Ô louco!
Isso, é verdade. Isso foi acontecer porque, na real, Ali estava fodido de grana, não tinha grana, porque ele tinha ficado proibido de lutar. É, depois que ele se recusou a ir para a guerra do Vietnã, ele ficou 3 anos proibido de lutar, quase. É, ele voltou, perdeu para o Joe Frazier numa das maiores lutas de todos os tempos, mas perdeu, enfim, estava ruim de grana. E o Chamberlain estava numa situação meio que contrária, assim. Ele já tinha tido recorde de 100 pontos, ele já tinha feito uma média de 50 pontos por jogo numa temporada, ele jogava vôlei na off-season, o cara era halterofilista, enfim, o cara estava no topo. E o rolê dele é que ele queria provar que ele era o melhor atleta do mundo inteiro, fazendo o que ele quisesse, assim. E daí, o Wilt estava levando muito a sério isso, ele contratou o treinador Cus D'Amato, que ele é um dos melhores treinadores de todos os tempos. Ele foi treinador de um cara que chama Floyd Patterson, que foi o campeão mais novo de todos os tempos, dos pesos pesados durante vários anos, até que o recorde foi quebrado pelo Mike Tyson, que também era treinado por esse mesmo cara. Enfim, era um cara que sabia das coisas, e o Wilt foi falar com ele e falou: pô, Wilt, você tem chance, porque você é grande, você só tem que manter o Ali longe, dar uns jabzinhos ali e tal, mantém longe, o cara não vai te alcançar e você vai ganhar na contagem de soco. O Ali, por outro lado, não tava nem aí, porque nem era a primeira vez que isso acontecia, de vir um cara querer lutar com ele e tal. Diz que tem um jogador da NFL, chama Jim Brown, que falou que iria lutar com ele, e o Ali falou, beleza, cola aí. Daí um dia encontrou o Ali com ele, daí o Ali falou, teria falado pra ele, né, então beleza, tenta me dar um soco na cara aí, pode tentar mesmo, vai com força, não tem problema. E disse que o cara começou a dar soco, 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 e não conseguia acertar um soco no Muhammad Ali. E daí o Muhammad Ali, ali desviando de todos, e começou a dar uns tapinhas na cara do cara, assim, meio que provocando, assim, porque o cara não conseguia acertar. Enfim, é claro que o Jim Brown desistiu da luta, depois dessa humilhação toda. E o Ali, pra essa luta com o Will Chamberlain, ele tava no mesmo esquema. Tanto é que no dia que eles foram assinar o contrato pra luta, a hora que o Will Chamberlain entra na sala que pra assinar o contrato, o Ali olha pra ele, encara ele de cima a baixo e grita pra todo mundo da sala, madeira! E falou que, enfim, ia dar um nocaute ele super rápido. A notícia se espalhou, a galera pirou no Twitter, no Facebook, de 1971. Ninguém tinha certeza se o Will tinha alguma chance mesmo, se ele podia ser uma surpresa, se ia ser a luta de maior bilheteria da história, se todas essas questões... Mas todas essas questões, no final das contas, entraram pro nosso arsenal de questões do nosso super quadro E Se? Porque o Will nunca assinou o contrato. A razão que os advogados deram é que o dinheiro não valia a pena, era só 500 mil. Outros achavam que o Will Chamberlain estava usando a luta para conseguir um contrato melhor com o Lakers, que ali naquela dúvida de se ele ia se machucar ou não, ia dar uma grana a mais para ele não lutar. Enfim, o próprio Wilt, depois, no final da carreira, falou que quem convenceu ele, na verdade, foi o pai dele, que era um grande fã de boxe, que quando ele ficou sabendo que o Wilt estava indo para Houston lutar com o Muhammad Ali, virou e falou assim, sabe, filho, eu acho interessante e tal, mas eu acho que talvez você devesse praticar seus lances livres.
E não tomar um cacete, né?
Exatamente. E é essa a história, Miguel, do dia que o Ali quase lutou com o Will Chamberlain.
Muito legal, Dedé. Agora você tá imitando o quadro de Rafael Gonzaga, né, que encontrou a história.
Meu quadro, entendeu? Um camaleão. Cada semana ele de um jeito, assim, vai esperando. Problema, semana que vem ele muda de novo.
Eu vou falar dos aniversariantes no próximo programa, só de payback.
É isso. Boa. Aí. Esse foi o grande DDD dessa semana. Esses são os Emmys inúteis.
A gente discutiu isso, né? A gente discutiu e não consertou.
Bom, nos prêmios inúteis a gente vai deixar registrados os palpites para o ouvinte depois poder cornetar os blogueiros do HBNSB, porque eles sempre erram. Então vamos lá, MVP da temporada. Cada um fala o seu.
Stephen Curry. Dedé?
Stephen Curry.
Alex, o brabo.
Boa. Muito bom. Leandro volta pelo Brasil, Zil. É café com leite na NBA. Melhor sexto homem.
Melhor sexto homem é
complicado,
hein? Complicado. É porque eu não sou. Esse prêmio de sexto homem é uma questão, cara. Porque o cara só precisa sair do banco. Mas se ele jogar 49 minutos, ele continua sendo sexto homem.
Jogou na overtime, né?
Ainda assim, 49
só tiver prorrogação. Ele jogou metade da temporada no banco e depois virou titular.
Eles têm, acho que, um número mínimo de jogos saindo do banco.
Eu vou do o coleguinha do Dedé lá, Lou Williams.
Boa. Ah, pode ser, verdade.
Você aprova, Dedé? Posso?
Cara, ele é o rei do torneio. Pelo menos pros caras de Toronto, é ele já.
Eu voto no Isaiah Thomas Jr.
Leandro Yamin?
Robert Day, Bauru.
Boa.
Isaiah Thomas.
Crovis, mesmo você não concordando.
Mas ele vai.
Eu falei. Mas falou do de Toronto, é isso.
Quer que eu fale outro? Eu falo.
Não.
Fala, Dedé.
Mas o Isaiah Thomas, ele pode ser sexto homem?
Então, eu acho que pode, porque ele já era sexto homem no Suns também, né?
No ranking de vários sites, ele tá aparecendo como o cara mais cotado.
Ele já era reserva no Suns.
Muito bom. Então, seguindo em prêmios que a NBA oferece, jogador que mais se desenvolveu nessa temporada?
Eu vou com o pivôzão do Miami Heat, Whiteside. Esse cara apareceu do nada.
Eu acho esse mais legal, assim. Eu acho que o Whiteside, porque ele saiu do nada a ser um belo de um pivô. Mas acho que tem dois caras, assim, que já eram bastante coisa, mas ficaram muito bons agora, que eu acho que é o Butler, que essa temporada ele destruiu. E acho que é o próprio Klay Thompson também, que eu acho que essa temporada foi de longe.
É verdade.
Jim Butler, do Chicago. Leandro?
Sou eu, tô esperando o Dedé.
Jimmy Butler.
o jogador que mais se desenvolveu.
Jim Butler entrou nessa lacuna do Derrick Rose aí, né? Pra um bom
NBB
tempo.
Eu acho que foi o Mendel de Franca. Léo Mendel.
Boa. Muito bom. E melhor novato, o bicho?
Andrew Wiggins.
É, eu vou de Nerlens Noel.
É, eu gosto do Andrew Wiggins, mas tem o barbudo aí, o Mirotić.
É,
do,
o Mirotić também.
Eu acho que ele não ganha porque ele é estrangeiro fora da América, porque o Wiggins é canadense.
É, e teve uma questão também que esse cara começou a jogar bola mais da metade pro fim, né?
O Andrew Wiggins começou a entrar, né?
É,
porque ele mas a diferença é que o Wiggins não vai pro playoff e ele vai, então
isso
faz
um
uma
ponto,
diferença.
Isso é um ponto.
Mas tem vários sites, inclusive, que estão cotando bastante o Noel, porque ele jogou muito, ele fez muitos double-double na temporada.
Leandro Yamin, no Brasil.
O time dele à frente, né? O time dele tá bombando, sabe?
Eu vou pular essa, Miguelito. Eu não tenho a relação, eu não pensei com calma. Não tenho um minuto pra pensar em novato do NBB, não vou votar em ninguém. Seria desonesto.
Muito bom. Eu gostei da sua honestidade. É. E nesse clima de honestidade para com o nosso ouvinte, nós vamos chegando ao final.
Opa.
Desse Estação Basquete 24.
Pô, mas tinha um aqui que era legal.
Fora, cara, das quatro linhas, perde a linha. Vocês querem falar o pior jogador?
Então, o pior jogador é difícil.
É,
né?
Difícil.
Eu posso falar a maior. A gente pode
decepção,
falar isso.
Uma decepção.
A maior decepção.
Kobe, talvez.
Eu acho que foi o Lance Stephenson, que foi pro Hornets lá, jogou muito no Indiana e...
É, eu dei esse cara, o Kendrick Perkins, né, que é um cara que eu lembro uns duas temporadas atrás, no Thunder, ele...
Até no Boston ele foi bem.
Então. Então, ele tinha uma eficácia, agora no Cavs ele é bem fraco, parece que ele tá desaprendendo a jogar com o tempo.
Minha grande decepção é com mais um ano, não é nem o primeiro ano que eu tenho uma grande decepção, segundo ano seguido é com Derrick Rose.
Tadinho, Dedé.
Nossa, que mal
entendido. Não, Derrick Rose é um pobre coitado, exatamente. Só que o cara foi MVP, entendeu? Eu tinha esperanças nele, entendeu? E daí ele não para de me decepcionar desde então.
Ah, só porque ele não para de se machucar, né, Dedé?
Se você se decepciona uma vez, a culpa é sua. Se você se decepciona duas vezes, a culpa é minha, né? Uma coisa assim?
Eu acho que é o contrário, na verdade, né? Tem sentido ser o contrário.
Mas é boa essa frase, hein? Vou anotar aqui.
Só para registrar meu voto, eu voto no New York Knicks como um time inteiro.
Muito bom. Então vamos finalizando esse programa. Um destaque especial de Marcos do Amaral Jorge para fechar.
Chegou o playoff, né, gente? Esse é o destaque, finalmente. Isso. Aquela melhor época do ano. Agora chegar atrasado no trabalho todo dia, vendo jogo até as 3 da manhã. Vai ser uma beleza. Boa noite.
Boa noite, Rafael Gonzaga, que já chega um pouco mais tarde porque é publicitário, então tem aquela linha, não preciso chegar às 9. Seu destaque final?
Boa noite. Ah, tem uma coisa que eu queria falar.
Ah, bom,
que
senão eu ia falar que você está limitando o olhinho.
Eu li hoje, inclusive, um negócio legal, que o Jason Kidd vai ser o primeiro cara da NBA a, nos dois primeiros anos, levar dois times diferentes para o playoff, que agora ele está classificando com o Milwaukee. E ano passado foi com o Nets, né?
Eu tô muito curioso pra ver esse time do playoff.
O Milwaukee tem outra estatística interessante, que eu acho que é o segundo, terceiro time da história que teve a pior campanha na temporada anterior, pior time da NBA, e na temporada seguinte ele conseguiu chegar aos playoffs.
Olha, ele se superou. Ele que é um grande superador. Né? Leandro Yamin.
É, viva os playoffs, eu espero o convite formal, levarei uma carne e vocês vão ver o que é um churrasqueiro de verdade.
Essa
eu quero ver.
Grande beijo pra vocês.
Um grande beijo. Ele que é um grande churrasqueiro, que lá no Canadá agora só compra carne orgânica.
Oh. Os boizinhos são felizes.
Porque ele está destacando, eu acho uma questão importante. André Cavalieri, seu destaque final, além da organicidade.
É, eu só compro agora boi que teve playground pra brincar antes de morrer. Gente, é isso. Boa noite, até semana que vem. Curtam o final da temporada regular e semana que vem a gente já começa a falar de playoffs. Ainda bem, até que enfim. Beijo.
Até que enfim. Gustavo Battaglia, aquele seu boa noite pra fechar legal.
Buenas.
Meio espanhol, meio descolado.
Conquistador.
Hypeness.
Bom, menor era boa noite, agora é só buenas. Daqui a pouco é buenas.
Daqui a pouco é bu.
É isso aí, gente. Fiquem ligados para o Estação Basquete 25 da semana que vem. Este, o 24, fora das quatro linhas, perde a linha. Está chegando ao final e vamos deixar vocês com o Easy E, do NWA com a treta dele com o Dr. Dre. Vamos ouvir Real Motherfucking G's. Até a semana que vem.
Bye. known by now, Easy Dope.